E hoje, aqui nos estúdios da Rádio Cabiúna, para bater um papo conosco, estão o provedor da Santa Casa de Bandeirantes, o Zu Castanho, e também o administrador da Santa Casa, o Elton, né? O Elton Oliveira, grande camisa 9, né? O pessoal está chegando aqui para a gente falar, bater um papo a respeito da nossa Santa Casa, como que estão os trabalhos, enfim, não é? Novidades aqui para os nossos ouvintes e para toda a nossa comunidade. Zu, bom dia ainda.
Oi, bom dia Navarro, bom dia Elton, meu administrador, está do meu lado aqui, meu amigo Paulinho, que está do outro lado, sim. Pena que o teu amigo Oswaldo não pode estar aqui, porque ele está nosso paciente.
Está no, né? Seu hotel lá.
Está no meu hotel, é meu hóspede, mas está bem.
Está bem cuidado.
Estive visitando ele ontem à noite, ele está bem, está querendo vir embora, mas nós estamos segurando ele lá ainda, viu Paulinho, fica tranquilo. Mas é muito bom, ô Navarro, esse espaço que você abre aqui para a gente falar sobre a Santa Casa. Que nós tivemos aí nos últimos 6 meses uma evolução muito grande lá na parte medicinal. Por exemplo, hoje nós temos lá na Santa Casa um ambulatório particular que fica aberto aquela porta central 24 horas por dia. Até hoje muita gente às vezes desconhece esse trabalho que nós implantamos na Santa Casa. A qualquer hora do dia, da noite, você pode chegar lá fazer um exame de sangue, de madrugada, fazer um raio-x, uma tomografia. Entendeu? A Santa Casa hoje trabalha 24 horas, tanto no SUS como no ambulatório particular e convênio. Ainda encontro pessoas que não sabem que ainda que quem tem um plano Unimed, um plano CACI, algum outro plano de saúde, eles ainda não entenderam, quer dizer, desconhecem que nós estamos atendendo agora 24 horas lá na porta principal.
Isso é recente?
É, a questão dos 4, 5 meses começamos com esse ambulatório particular, e é bom mesmo que aos ouvintes, que todos que estão nos ouvindo, que podem procurar a Santa Casa a qualquer hora do dia e da noite, tanto pelo SUS como particular e também por convênio, entendeu? O SUS é ali embaixo, lá onde entram as ambulâncias, porque lá na verdade a gente fala SUS, mas é um pronto-socorro de urgência e emergência, onde toda hora chega a ambulância e quando você ouve aí a sirene de uma ambulância, de um corpo de bombeiro, do SAMU, você sabe que a Santa Casa está lá esperando chegar esse paciente para ser bem atendido. Então, esse procuramos diferenciar a urgência e emergência, onde entram as ambulâncias ali, do ambulatório convênio particular. Mesmo, Navarro, que a pessoa não tenha um convênio, mas de madrugada passou mal, sentiu mal, se tiver muita gente no pronto-socorro, sobe ali, tem consultas a preços populares, tem um médico para te atender, tem exames de sangue, qualquer hora do dia ou da noite, tomografia, raio-x, enfim, tudo isso que nós estamos pensando na melhoria da Santa Casa e para atender melhor também a população, que hoje, por exemplo, nós estamos com praticamente 9 municípios atendendo. Então, não só de Bandeirantes, como também alguns pacientes que vêm da região de Andirá, Cambará, estamos recebendo, Jacarezinho, Joaquim Távora, entendeu? Então, abriu-se um leque muito grande de trabalho na Santa Casa, que faz com que a gente dê mais segurança aos moradores da região em questão de saúde. Antigamente, tudo era Londrina, você se lembra? Era Cornélio Londrina. Hoje mudou, hoje é Bandeirantes, é a referência da região.
Agora, Azul, você falou a questão das duas entradas aí, esses dois locais para atendimento. Esse segundo local também poderia ser atendido por pessoas que estão assim com mais necessidade, gravidade para poder ser atendido primeiro?
Sem dúvida.
Isso ajudaria e evitaria também bate-boca, converseira, lembra? Porque o pessoal ficaria atendendo ali no pronto-socorro.
Ah, sim.
Alguém chega com mais gravidade, né?
No pronto-socorro tem a preferência. Existe ali o critério de avaliação logo na chegada, que é a triagem que a gente fala. Chegou um paciente, a enfermeira vai fazer a triagem e ver o estado de saúde da pessoa. Se for urgente, urgentíssimo, ele tem preferência ao atendimento. Já entra rapidinho pelo pronto-socorro, já é atendido rápido ali, faz-se tomografia. Outra coisa importante que você acabou de citar aí, existe então a classificação a nível de doença da pessoa. Pessoas de idade e criança têm preferência desde que não tenha ali uma gravidade maior. Um acidente, por exemplo. Chega um acidente, infelizmente, para tudo. Ele tem a preferência no atendimento. Idoso também. Então, essa classificação, essa triagem que é feita ali, é, a gente respeita, né?
Aqui tem aquela questão das cores?
Tem na pulseirinha, né?
Coloca pulseirinha, a pulseirinha na pessoa.
Azul, amarela e vermelha. Quando coloca-se a pulseira, eu acho que é mais grave, é a vermelha? Não, é verde. É verde. Então, coloca-se a pulseira, então a enfermeira, o nosso
já
profissional...
Já sabe que vai atender primeiro.
Sabe que é a gravidade, né? E as pessoas, às vezes, que têm convênio, que hoje os convênios de saúde Navarro não são tão baratos, então quem tem um convênio quer um atendimento diferenciado. Não que seja diferente do SUS, em absoluto. É que o Unimed hoje, por exemplo, nós vendemos Unimed, né? Tem muita gente que tem Unimed aqui em Bandeirantes que ia para Jacarezinho. Não, Jacarezinho não, que não é tão, assim, referenciado. Para Cornélio ou para Londrina. Então, hoje, eles têm a comodidade de vir a Bandeirantes. A qualquer hora, dia da noite, de madrugada, tem um atendente ali para convênios, né? E outra coisa também que nós estamos desenvolvendo, um trabalho muito importante para Bandeirantes e região, ou Navarro, viu, Paulinho? Entenda bem. É a questão de reversão de AVC. Nós tivemos uma reunião em Curitiba com o Dr. Alan, ele é da Secretaria de Saúde, então nos propôs aí, falou, olha, no Paraná só temos 6 unidades de reversão de AVC. Eu gostaria que Bandeirantes entrasse nesse projeto. Uhum. Ótimo. Aí ele nos explicou, nos mostrou como é que funciona a reversão de AVC, então nós resolvemos aceitar esse desafio, mais um desafio para Santa Casa. A reversão de AVC, em pouco tempo, quando a pessoa tem o AVC, até 2-3 horas a gente consegue reverter em 100%. E não é, só que é um trabalho muito difícil. Tem que chegar ao paciente, tem que ser identificado o tipo de AVC, tá? O médico da Santa Casa já está fazendo um treinamento para atender esse paciente. Se caso de AVC muito gravíssimos, nós já temos o contato direto com Curitiba, e eles vêm via aéreo, com transporte via aéreo, para levar esse paciente até Curitiba nas primeiras 4 horas para fazer a reversão, quer dizer, para a pessoa não ficar com sequela nenhuma. Mais uma novidade, além das que nós já implantamos, sabe, Onamar?
Mas muitas. Essa reversão, a gente sabe, né, claro, leigo, em termos de saúde, essa reversão ela é feita apenas com o médico, tem algum equipamento, alguma coisa ou não? É só o médico?
Não, só o médico. Ele é trombolizado, que a gente fala trombólise, que é um medicamento que é injetado para desobstruir, no caso, se for um AVC isquêmico, que quando entope a veia, vamos dizer assim, entupiu a veinha lá e não passa sangue, existe um medicamento que só o médico treinado pode administrar para desobstruir. E às vezes a pessoa não precisa nem sair de Bandeirantes. Aqui mesmo se resolve.
Em 4 horas para fazer isso?
No máximo 4 horas. Para você recuperar o paciente 100%. 90%, vamos dizer. Passou de 4 horas, a pessoa vai ficando sequelada no futuro. Então isso aí é um projeto bacana, que só tem que ser. Nós somos o sétima unidade do Paraná, que está... A sétima unidade do Paraná que está apta a fazer esse atendimento. Puxa, para nós é uma grande causa. Para nós, não, para a população, né, Navarro? Nós também, né? Quem sabe? E mais uma inovação que nós estamos agora acabando de fechar um acordo com o Hospital Evangélico, o Hospitalar. Eles têm um plano de saúde que é o Hospitalar. E, Bandeirantes, hoje pouca gente tem o Hospitalar. Mas, antigamente, o Hospitalar era um plano de saúde que dominava na região, tá? Antes da Unimed. E eles perderam muitas vidas, assim, muitos pacientes, muitos clientes, por não oferecer aqui um atendimento aqui em Bandeirantes. E nós estamos fechando acordo com o Evangélico.
E tinha que ir para lá.
Hoje nós vamos fazer um atendimento aqui, né, para pessoas que são conveniados com o Hospitalar, e também uma parceria com o Hospital Evangélico, que é do Grupo Hospitalar. Então hoje o Hospital Evangélico já vai ser uma referência para nós da Santa Casa. Como já é um OMPAR em Arapongas. Hoje, por exemplo, você vê quase todo dia sim, dia não, chega um helicóptero aqui para pegar um paciente.
Pegar para trazer,
porque,
né?
Porque nós temos agora uma parceria com o OMPAR, que eles nos atendem muito bem, e a gente fica feliz em saber que a Santa Casa está progredindo, e a Santa Casa de Bandeirantes está sendo respeitada, Navarro, está sendo respeitada tanto no OPAR, como no Evangélico, como no HU e na Santa Casa de Londrina.
É uma rede que está crescendo, né?
Está crescendo. Eu acho e a gente tem que procurar prorrogar a vida de todos. Então a gente tem, assim, em relação à Santa Casa, muita felicidade em saber que nossa Santa Casa está crescendo. Só para você ter uma ideia, nosso número de funcionários, tivemos que aumentar mais de 30% dos funcionários. Hoje estamos com 200 funcionários. A Santa Casa hoje é a terceira maior empregadora de Bandeirantes, perdendo para a usina e a prefeitura. Depois vem a Santa Casa. Evidentemente, aumenta o funcionário, não é porque é cabide de emprego, não. Porque a necessidade de ter mais profissionais, tá? Quando nós abrimos um ambulatório particular ali em cima, como não fecha mais ali, tivemos que contratar funcionários.
24 horas, né? Não, porque 3 turnos.
Santa Casa, como eu disse, Santa Casa não dorme mais hoje. Não dorme. Santa Casa hoje é acordada 24 horas. E a gente tem um orgulho de dizer isso, que vai indo muito bem, graças a Deus. Temos recebido muitos, assim, elogios, críticas também, lógico. Mas muito elogio, porque esse crescimento... veio de uma equipe que nós formamos lá há 2 anos e 4 meses atrás, quando eu assumi a provedoria. Fizemos uma equipe de trabalho muito boa, onde por exemplo, a equipe é muito boa. Por exemplo, hoje quem manda na Santa Casa não é o Zu Castanho, nem o Elton. Hoje a Santa Casa tem um grupo que administra. E desse grupo, felizmente, eu sou o provedor, como diz o diretor-geral. E cada equipe tem a sua função lá, então está...
É como se fosse um conselho.
Um conselho está indo muito bem. E outra coisa que nós melhoramos, posso aproveitar o espaço de tempo para dizer que quando chega no pronto-socorro, poucas Santa Casas fazem isso, não é? Te digo para você de conhecimento próprio. Chega no pronto-socorro um paciente com suspeita de fratura, é feito raio-x na hora, é feito tomografia na hora... sem custo para o paciente, e se precisar exame de sangue também para esse paciente, é feito também na hora. Santa Casa tem lá o laboratório, que também não fecha. Laboratório não fecha, tomografia não fecha, raio-x não fecha, atendimento. Então isso aí dá mais conforto ao paciente. Paciente que chegou na Santa Casa, vamos dar um exemplo aí, o cara caiu da casa, suspeita de fratura de costela, chega na Santa Casa, tomografia realizada, é realizado raio-x, exame de sangue, tudo nós fazemos pelo SUS. Então o paciente não tem custo nenhum. Inclusive, até um amigo meu veio me agradecer esses dias que a filha dele teve um acidente de moto, fraturou a perna, teve uma fratura muito, muito exposta, muito grave. Foi feito tudo na Santa Casa, pelo SUS, e ele veio me perguntar quanto que era o serviço. Olha aqui, quem está nos pagando é o SUS. Você não vai pagar nada. E hoje uma cirurgia ortopédica, qualquer um delas, você sabe que é 10, 15, 20 mil reais. E esse paciente não paga um centavo sequer. Tá?
Esse é o provedor da Santa Casa. A gente conversa também com o Elton, que é o administrador. O Zu falava, Elton, a respeito da questão do aumento de pessoal. E inclusive, nessa questão lá, como é 24 horas, tem que ter 3 turnos de 8 horas, né? Tem que aumentar o pessoal. Mas pelo jeito que o Zu está falando, tem que aumentar, acho que 3 turnos em praticamente toda a Santa Casa. Como ele falou que a Santa Casa não dorme. Então quase todos os setores têm que ter 3 turnos. Então, é isso? Boa tarde, Elton.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, meu provedor, Roberto Castanho, Zu, Paulo, ouvintes da Rádio Cabiúna. Na verdade, nesses 2 anos e meio aí com o provedor à frente, com essa nova diretoria, com essa nova cultura que foi implementada, o hospital cresceu muito, Navarro. Ele cresceu muito em qualidade, em amplitude de atendimento, aumentos de serviço, complexidade, ampliando mais serviço. E todo o crescimento, ele também demanda de um aumento de recursos humanos, que é os profissionais, entendeu? Então, assim, é um crescimento sólido, a gente cresceu real, aumentou o número de recursos humanos, mas também olhando o financeiro, se a gente consegue pagar, se não consegue pagar. Então é um crescimento. Hoje a Santa Casa, que eu posso dizer, ela tem um crescimento sólido. Tem um aumento de funcionários, mas baseado em financeiro, baseado em aumento de serviço. Hoje o provedor falou assim, é muito interessante. Hoje a gente tem um recurso, é uma gama de profissionais trabalhando, um interligado ao outro. É administração com financeiro, com provedor, com diretoria, com funcionário, com chefia de setores, entendeu? Então, assim, é uma soma, é uma equipe que o provedor criou, muito forte, e está aí os resultados aí, que ele é o líder de toda essa equipe, está aí o resultado da Santa Casa a cada dia crescendo, cada dia mais.
E quando cresce muito assim, administrativamente, para o administrador é mais complicado também, né? É mais gente para cuidar.
É, com certeza.
Mais Barro, setores.
Mas, assim, é uma coisa que eu estou preparado para esse desafio que o seu Zoom me deu, pela oportunidade que o provedor me deu. Eu sou um profissional que estou no hospital desde 98, e quando o seu Zoom teve a oportunidade, quando a provedoria foi para o seu Zoom, ele me deu a oportunidade em realizar esse trabalho. Não faço nada sozinho, acho que ninguém é sozinho nesse mundo. Eu acho que o que o provedor fala é uma equipe forte que vai aparecer os individuais, entendeu? E eu estou muito assim, seguro pelo respaldo que eu tenho do provedor e da diretoria também, de desenvolver o trabalho técnico. Assim, eu estou muito feliz e muito seguro do que a gente todos vem fazendo.
Pode falar, Zô.
Posso dizer mais uma coisa aqui? Eu fiquei muito feliz agora, no dia 6 de maio do mês passado agora, nós tivemos a Assembleia Geral. O que é Assembleia Geral? É quando a gente chama todos os diretores, chama o contador, chama o financeiro e apresenta os balanços financeiros, tá? Foi aprovado 100%, sem ressalvas, por todos os diretores, porque essa assembleia que a gente faz é a prestação de conta. E nós fizemos, graças a Deus, tudo certinho, bonitinho, as contas bateram, tá? O nosso contador, que é o escritório Vieira, nos levou todo o relato para os diretores e foi aprovado. Então, isso aí me deixou muito tranquilo e feliz, Navarro, porque mais de 20 milhões de reais passaram pela Santa Casa o ano de 2023. São 20 milhões de reais. Não estamos falando em 20 mil reais, 20 milhões de reais. Todos aprovados, as contas. E o mais importante, que o contador ainda falou: olha, qualquer valor que está estabelecido aqui, nós temos comprovante da nota fiscal que foi pago dentro da lei. Então, isso aí é um trabalho que eu sempre quis implementar para dar transparência a tudo. Então, isso aí, fiquei muito feliz. E outra coisa também, posso falar um pouquinho sobre as crianças autistas aqui e tal?
Não, fica, até que você deu uma olhada aqui, né? Que eu não sei em qual horário, no que você estava falando, que a pessoa perguntou, crianças autistas também?
Pois é.
Não sei se é para atendimento,
que
alguma coisa.
Que bacana isso aí.
Assim.
A pessoa que perguntou, talvez tenha algum parente, então eu quero justo dizer que a começo do ano, a Sandra, uma grande lutadora do projeto lá do Anjo Azul, me procurou e perguntou se a gente poderia ajudar as crianças autistas aqui. Eu falei, Sandra, o que é que se precisa? Ah, eu preciso fazer um exame de sangue numa criança só para ver a tipagem sanguínea. Só para ver o tipo de sangue, porque eles fazem uma carteirinha para as crianças autistas, né? Os portadores do transtorno. Eu falei, eu vou ver, posso sim. Ela falou assim, não, só quero a tipagem. Aí eu fui lá no Anjo Azul, conheci o trabalho. Aí eu voltei e falei, Sandra, pode levar as crianças. Quantas crianças são? Falou, 90. Falei, então tá bom. Nós vamos te dar todo esse exame gratuitamente da Santa Casa, todos. Além da tipagem sanguínea, vamos dar também, fazer um exame de sangue, um hemograma completo. Né? O Elton estava lá e falou assim, eu queria dar tipagem. O outro falou, vamos dar o hemograma completo. Eu falei, vamos. Feito no nosso laboratório, 90. Acho que passou de 90 crianças que fizeram tipagem sanguínea e hemograma completo para todas as crianças. Fizemos isso. E dei mais uma contribuição para o Anjo Azul. As crianças autistas têm preferência no atendimento na Santa Casa, lá no ambulatório particular. Uhum. Não precisa enfrentar SUS. Falei, Sandra, traga as suas crianças quando necessário. Todas as crianças autistas têm um atendimento diferenciado e preferencial. Nossa, então ela ficou muito feliz, agradeceu, na verdade. Falei, Sandra, eu estou fazendo isso, não é por você, é pelas crianças. O Navarro, é muito triste.
Precisa, né?
Alguém que tem um parente que tem esses transtornos. Então fizemos esse trabalho também para o Anjo Azul. Então aqui eu mando aqui um abraço para essas pessoas abnegadas que trabalham ali gratuitamente, no caso da Sandra, né, que tanto trabalha por aquela instituição e outras mães também, que eu não lembro os nomes, mas o contato direto foi com a Sandra. E tivemos também até duas viagens para Curitiba esse ano já, estamos marcando a terceira viagem, que nós temos que conversar lá na Secretaria da Saúde, e nós temos um projeto aprovado pelo secretário Beto Preto, na época, de expansão de leitos. Navarro, eu vi que às vezes à noite ali, como ontem à noite eu estava lá passeando, estava bem tranquilo, não tinha ninguém no pronto-socorro, ninguém no ambulatório, a enfermaria estava com 30 pacientes internados, mas acontece que às vezes a gente tem superlotação na mão.
E falta
leitos. Já aconteceu, tanto dos leitos particulares como, das enfermarias. Então nós pedimos para o deputado, na época, o secretário Beto Preto, a expansão de leitos. Falei, deputado, eu preciso, secretário, eu preciso de mais leitos. Ele falou, quanto? Falei, quero mais 30 leitos. Ele falou, não, mas você está louco. Falei, não, eu quero, eu preciso. Daí ele falou, você tem espaço? Falei, tenho. Aí fizemos um projeto bem elaborado e nós vamos conseguir fazer mais 26 leitos em cima da UTI. Quando a dona Carlota fez a UTI, então ela já levantou mais as paredes, tem um barracão. Então, como já temos já a construção, falta só o fechamento de leitos.
Não, né? não é usado ainda esse
barracão. Não é usado, é usado para depósito.
Vai adaptar para...
Eu tenho até vergonha de levar alguém lá para ver, porque só tem entulhos da Santa Casa. Mas nós vamos ali, veio o engenheiro de Curitiba, já examinou o local, aprovou o local, e esses 26 leitos... O mais interessante, nós vamos fazer uma pediatria ali, uma enfermaria pediátrica, onde vai ter alas separadas para crianças com problemas respiratórios, problemas de intestinais e tudo, e vamos fazer uma brinquedoteca, para as crianças brincarem ali, fazer um espaço para deixar as crianças mais assim, amena, porque uma criança quando vem ao hospital, parece que está vendo o bicho papão, né? Então nós vamos fazer ali esses 26 leitos, acredito que esse ano talvez a gente consiga a aprovação do projeto, para começar a construção rápida. Como também vamos começar esse ano, se Deus abençoar, tudo corra bem, a reforma do pronto-socorro, que já tem uma emenda impositiva dos vereadores, já veio o dinheiro, já está na conta da Santa Casa, estamos no processo de contratação de uma empresa para reformar o ponto-socorro. Deve começar logo. Então, todos esses trabalhos aí que a gente tem feito, é pensando na comunidade, pensando na nossa população e a população que nos procura, né?
Agora, uma pergunta para você, para o Elton também, é a questão, a Santa Casa tem uma ouvidoria, no caso, para alguma reclamação, alguma coisa que a pessoa vai lá, está para ser atendida. Então, algum problema, qualquer coisa que aconteça, algum lugar que ele pode atender, que alguém vai ouvir e vai tentar resolver o problema, ou de repente, sei lá, conversar com a pessoa que atendeu essa pessoa, para saber a hora certinha que foi, para saber quem é a pessoa que atendeu. Enfim, tem uma ouvidoria que é para atender esses casos assim também, não?
É, tem pela prefeitura, né? É na prefeitura que se faz, o ouvidor da prefeitura. É, pode fazer reclamação, lógico, também eu não vou te dizer que na Santa Casa 100% não. Tem os casos que acontecem, né? Uhum. Infelizmente tem. Às vezes denúncias vazias no Ministério Público, essas anúncias, denúncia anônima. Então eu digo o seguinte, denúncia anônima de pessoas covardes.
Se a pessoa está fazendo uma denúncia, ele tem que dar um nome.
Dá
um
nome, não.
É igual aqui no rádio. A pessoa liga aqui, ela tem que querer fazer uma reclamação, tá? Como é que é seu nome e endereço?
Exatamente.
Ah, não, mas eu não quero que fale meu nome. Então você não pode fazer a denúncia.
Então nós tivemos uma denúncia anônima via Ministério Público também, que tudo bem, já resolvemos. E também pela prefeitura, se a pessoa quiser. E eu já digo mais uma, Navarro. Eu prefiro que a pessoa me procure e faça uma reclamação, uma denúncia diretamente
pessoalmente.
Porque, gente, eu quero dizer para a população o seguinte, eu estou como diretor, como provedor temporário na Santa Casa. Até o ano que vem, se Deus abençoar, que tudo corra bem, né? Aí depois tem novas eleições. Mas tem muita gente que pensa que eu não gosto de receber ninguém na loja. Gosto. A pessoa vai na loja, conversa. Eu digo, meu tempo é determinado. De manhã, na Santa Casa, todo dia. À tarde, eu vou para minha loja. Eu falo que de manhã eu vou ganhar minha dor de cabeça, à tarde eu vou ganhar meu dinheiro. É. Então as pessoas vão na loja, me fazem alguma reclamação, denúncia, eu escrevo, vou na Santa Casa, faço a punição aos funcionários, eles sabem bem disso, a gente tem um trabalho assim que... Eu gosto de apurar todas as denúncias.
Uhum.
Houve uma denúncia, não posso citar o nome das pessoas aqui, aí eu procurei saber da denúncia, é uma denúncia infundada, né? A pessoa chegou e disse que o médico maltratou e tudo, aí procurei saber e tal, temos as câmeras de segurança, e vi que essa pessoa é uma pessoa mal intencionada.
Sim.
Então, se a pessoa é bem intencionada, me procura direto, eu apuro todos os fatos de irregularidade que acontecem, procuro e vou a fundo. Se for o caso, a gente tem que fazer punição aos funcionários, tá? Então a gente faz isso, faço advertência para funcionários, como tem enfermeiros que já foram advertidos, tudo, porque eu falo sempre o seguinte para os enfermeiros e para os técnicos ali de enfermagem. Gente, você tem que tratar os pacientes com amor. Quem vem aqui não vem para um baile, vem aqui por um problema de saúde, uma doença, uma dor. Então saiba. E às vezes, infelizmente, algum funcionário nosso pode cometer um engano.
É, e como você disse também, né, aqui a gente tem aqui alguns agradecimentos, tem tudo aqui, mas como você falou também, nem tudo também é 100%, tem igual essa, a Jéssica é uma ouvinte nossa, disse que esteve na Santa Casa, e ela demorou acho que 30 minutos, né, só para fazer a ficha, segundo ela, disse que demorou 30 minutos. E ela perguntou se não tinha ninguém para atender na enfermaria. Aí falou que a enfermeira, a atendente, né, estaria em seu horário de jantar. Estava jantando, né? Ela disse que chegou às 8, saiu de lá às 11. Mas tem, claro, todo mundo tem que comer, tem hora de jantar. Agora, não sei, essa aqui é o que ela está falando. Isso porque estava vazio também a Santa Casa.
É Jéssica, né?
É Jéssica, o nome dela.
Jéssica, infelizmente, eu posso te dizer para você... que às vezes acontece o horário de troca de turno.
É.
A troca de turno, infelizmente, é um problema, porque o pessoal que sai às 7, o outro que entra às 7, um tem que passar as informações, então dá uma parada ali no atendimento, porque a enfermeira que está de plantão, quando recebe a nova enfermeira que vai assumir o plantão, é ter que explicar pacientes por pacientes.
Uhum.
E ali embaixo, no pronto-socorro, tem dia que tem 4, 5, 6 pacientes em observação. Tá? Ontem mesmo tinha 5 em observação.
Aquela salinha do lado.
Isso, né? Fica ali, tem a sala de observação masculina e feminina. Às vezes, a gente pensa, ah, mas tá vazio, não tem ninguém, os médicos estão dormindo. Não, não. Uma dessas denúncias é que essa demora, aí eu fui procurar saber, os médicos tinham os dois médicos. Ah, outra coisa, nós temos dois médicos da meia-noite, da meio-dia, da meia-noite, são dois médicos, não tinha antes. Era só um, hoje é dois. Aí eu fui procurar saber o que estava acontecendo. Estavam os dois médicos fazendo massagem respiratória no paciente que chegou com infarto. Estavam dois médicos lá, do enfermeiro. Então, na verdade, quem chegar de fora falou, não tem ninguém aqui para atender. E cadê as enfermeiras, cadê os médicos? Estavam na sala de emergência, ali fazendo massagem cardíaca, e realmente isso aconteceu. Pode acontecer, dona Jéssica, que às vezes se a pessoa ali não atendeu bem, eu quero o nome. Eu sempre digo o seguinte, gente, quando for fazer uma reclamação, diga o nome da enfermeira. Só quero o nome. Pronto, me dá o nome e eu vou verificar. Isso eu faço questão.
Tá certo. Aqui apenas, pelo menos, né, até agora, só essa reclamação. O resto aqui é só agradecimento, né? A Aparecida de Andirá, Aparecida, está parabenizando a Santa Casa por nunca fechar as portas para cidades vizinhas também. Né? A Aparecida lá de Andirá
está
parabenizando a Santa Casa. E tem também aqui o João Procópio agradecendo a Santa Casa. Olha lá. Queria agradecer a Santa Casa em nome do Zul e também do Elton. Toda a equipe pelo atendimento dos internamentos, e minha filha Caroline passou e foi atendida com muito carinho e pelo apoio, com amor de todos. Deus abençoe a todos, parabéns pelo trabalho e dedicação à frente da Santa Casa. Gratidão é a virtude que temos na vida. Então está aqui, né, o João com a filha dele.
Beleza,
que foi atendida na Santa Casa.
Conheço o João, tem um problema com a filha, realmente.
É. Mas também tem mais uma aqui, a Aparecida Vilela. Ela disse: olha, machuquei o braço e fui muito bem atendido também na Santa Casa. Muito obrigado.
Oh, então, que bom.
Apenas aí, no caso, a Jéssica, que estava com essa reclamação dela. O
resto, bom, hein, juiz?
Só agradecimento. E tem uma pergunta para vocês dois, já que com toda a ampliação, com tudo. Você tem que ampliar mais ainda aqui, sim, porque o pessoal está perguntando: tem uma chance de futuro. É uma coisa que dá muito trabalho para muita gente que tem esse problema, que tem que sair de Bandeirantes. Tem uma chance de futuramente termos hemodiálise na Santa Casa?
Essa eu posso responder, porque já trabalhamos muito nesse sentido aí, viu?
Tentamos.
Olha, tentamos, inclusive o projeto de hemodiálise, nós já fizemos. A dona Carlota fez, aliás, fez o projeto. Até ontem eu estava olhando, está na minha mesa lá. Infelizmente, eu digo para a pessoa, infelizmente, não é fácil. Não é fácil pelo seguinte: quando estivemos em Curitiba, na secretaria, a primeira pergunta que eles fizeram: quantas pessoas de Bandeirantes fazem hemodiálise? Levamos o número. O Wanderson era o secretário da saúde, 28 pessoas. E na região, 82 pessoas, região em toda. Abrangendo Tambaracá, Santa Amélia, Batiá, um pouco de Andirá. Aí o secretário falou: olha, infelizmente vocês não conseguem. Se você tivesse lá pelo menos umas 400 pessoas com hemodiálise, a gente mandaria para lá uma unidade de hemodiálise. Porque é uma pena. Eu até tenho um cunhado meu que tinha problema de rim, ia toda manhã para Cornélio, e eu sentia a dificuldade dessa família levantar de manhã, pegar a condução, ficar o dia todo em Cornélio e às vezes passando fome, frio. Aí eu tentei mexer nesse projeto, mas infelizmente é muito difícil, Navarro. Seria um sonho nosso. E ainda eu falei uma vez que seria meu sonho trazer aqui pelo menos uma máquina de hemodiálise. Aí ele falou: não, no mínimo, tem que ser no mínimo 20 leitos de hemodiálise. Tem que ter um critério muito trabalhoso. E também, por ser muito próximo a Cornélio, ficaria mais difícil, porque Cornélio tem duas clínicas que fazem hemodiálise. Então, eu tentei, realmente tentei, mas gostaria de trazer, mas é muito difícil.
É, porque Cornélio já abrange mais a região e vai mais gente para lá fazer também, por isso que tem, né?
Mas tem mais de 60 leitos de hemodiálise.
Quase 30 em Bandeirantes, com 80 na região, são 110. É. Não tem como fazer.
Não tem como. Aí, infelizmente, tentei, não consegui. Mas vamos tentar novamente, né? Mas não é fácil.
Tá certo. Pessoal aqui falando que a pergunta foi muito importante, né? A questão da hemodiálise em Bandeirantes, mas está explicado aqui pelo provedor que a quantidade não compensa. Deve ser um equipamento muito caro, né?
Muito caro.
Bom dia. Na Santa Casa sempre fui bem atendido. Obrigado a todos vocês. E a Marisa, lá do Jardim União. A Margarida também agradecendo, né? Tem muito a agradecer a todos. Já fui muitas vezes internada, fui muito bem atendida. Trabalho como cuidadora hoje. E se Deus quiser, vou começar o estágio do técnico de enfermagem na próxima semana. Gratidão a todos.
Que bom, Margarida. Obrigado. Eu até agradeço. São
as palavras. De ser atendida, né? Vai começar a atender o pessoal.
E vai atender o pessoal. Hoje, por exemplo, nós estamos contratando. A maior parte dos técnicos de enfermagem são formados aqui em Bandeirantes. Aí outra coisa, observação.
Manda.
Semana chegou um médico novo lá, é daqui de Bandeirantes, né? É filho do Sato, lá do posto, viu?
Sim, sim.
Aí eu falei: que bacana, os bandeirantenses estão voltando tudo para casa. Vão fora, estudam, se formam. E nós temos, só de Bandeirantes, 7 médicos que trabalham na Santa Casa. Todos de Bandeirantes, 7 médicos. Isso para nós é um orgulho, porque eles estão indo trabalhar, estudar fora, volta, né? E o Elton deixa o contrato, né, Elton?
Então o filho do Sérgio está trabalhando aí também.
Tá, fazendo plantão com a gente.
Muito legal.
Tá,
muito bacana. A Michele Ozu, ela diz o seguinte: olha, boa tarde. Eu precisei do atendimento do pronto-socorro. Eu tenho endometriose, aí eu sofro todo mês. Fui muito bem atendida. Estão todos de parabéns. A Michele também agradecendo.
Que bom, Michele. Agradecemos também.
Tá certo, tem a Marli que ela tá falando.
Pode perguntar, aqui. Se for crítica, pode perguntar também, que estamos aqui para isso.
Não, o que apareceu aqui, a crítica, já foi a primeira que eu falei, né? Marli Rosa, todas as vezes que precisamos também fomos muito bem atendidos.
Tá? Eu quero dizer para a Marli.
A maioria aqui, agradecimento e elogios para vocês.
Tanto para a Marli, a Terezinha, todos que estão mandando imagem, eu tratar bem as pessoas, é nossa obrigação, tá? Uhum. Não é favor que eu faça, é minha obrigação. em fazer com que todos os funcionários tenham ali um respeito pelos pacientes, tá? Eu não faço favor, nada, mas é minha obrigação. Eu quero fazer bem a minha obrigação em cuidar bem desse povo. E a gente tem, né? No meu celular eu recebo muitos agradecimentos, Naval, tá? Então, se eu te falar uma coisa para você, você vai acreditar. Se 100 pessoas forem atendidas lá, 10 reclamar, 90 já está dentro do padrão normal.
O pessoal, inclusive até respostas aqui, o pessoal tá dando aqui pra gente. A Lenira diz o seguinte: o que pode ter acontecido com a paciente que reclamou? Talvez faltou informações sobre o que os médicos estariam fazendo, ou seja, ambos em atendimentos e a pacientes em emergência. Talvez faltou gente ali para atender ela. O pessoal estava ali trabalhando.
Falta uma pessoa para fazer essa informação.
Uma questão também importante falar, a gente sabe da reclamação, entende, como o provedor falou. É importante falar que às vezes a gente atende de 4 mil a 5 mil pessoas por mês. Desse número de pessoas, 95% acima é de bandeirantes. Às vezes eu entendo a reclamação, entendo como uma coisa que a gente tem que analisar, mas às vezes é igual o provedor falou, às vezes não tem ninguém, tem lá um paciente infartado, um paciente com sequela de AVC, uma emergência muito mais importante, entendeu? Assim, muito mais importante não, é uma emergência com um critério mais emergencial do que a dela no momento. Mas o objetivo é atender todos o menor tempo possível de atraso.
Tá certo. Tem mais gente, um monte de gente aqui falando. A gente vai, ó, a Eva de Andirá também, né? Santa Casa de Bandeirantes está de parabéns, que Deus abençoe vocês. Quem mais está aqui? Conceição. Eu gostaria de agradecer o posto da Invernada por tanto carinho com a gente. E todos os funcionários, gente boa. E todos da ambulância também. Deus abençoe a todos. Estou contente com eles. Amém.
Eu queria fazer só uma observação aqui. Uhum. Um dos motivos que me levou a abrir um ambulatório particular lá em cima para atender a Unimed foi exatamente o que aconteceu com o casal de Andirá. Estava lá no pronto-socorro umas 11 horas da noite. Chegou um casal lá meio apavorado, né? Um senhor. E chegou lá na porta, no pronto-socorro. Falou: olha, eu tenho Unimed aqui. Aí a enfermeira, a atendente, disse: olha, Unimed aqui, infelizmente, o senhor tem que esperar na fila. Aqui é tudo SUS. Aí ele me chamou e falou assim: por que você não põe a Unimed aqui? Eu falei: mas a gente atende Unimed. Aí eu fui verificar, a gente atendia muito pouco Unimed. Aí eu fui até Jacarezinho, conversar com o pessoal do Unimed, falei: gente, eu preciso um apoio de vocês para a gente fazer o atendimento. Vocês vendem o plano e eu faço o atendimento. A partir daquele dia, Navarro, nós abrimos lá o ambulatório. Uhum. E graças a Deus o resultado financeiro foi muito bom. Passamos de um faturamento, posso falar números aqui, né? De 20 mil reais para 200 mil reais com a Unimed. Então, a Unimed hoje é uma grande parceira da Santa Casa de Bandeirantes. Tudo isso graças a um casal de Andirá que tinha Unimed e não tinha atendimento lá em Andirá, vieram para Bandeirantes. Porque o hospital lá, eu acho que não atende 24 horas.
Uma coisa importante também, se usou aí, que eu tô vendo aí, muita gente fora de Bandeirantes, né? E a Santa Casa hoje, ela não é mais só de Bandeirantes. Lógico, o nosso pronto-socorro, só reforçando que no mais de 95% do atendimento são de Bandeirantes. E esse projeto do AVC que o provedor falou, se usou, ele vai além dessa região que nós já somos contratualizados. Nós vamos atender até 20 municípios nessa questão do AVC. Nós estamos, a equipe técnica da Santa Casa já está em treinamento com o governo estadual, e é um projeto que todo mundo conhece uma pessoa com sequela de AVC. Isso é um projeto muito importante, é uma coisa que o provedor comprou a ideia do estado do Paraná na mesma hora, lutamos também para fazer parte desse projeto, e quem vai ser contemplado com isso é a população, não só de Bandeirantes, mas é até nesse projeto especificamente em até 20 municípios. Então a Santa Casa hoje tem que pensar além de Bandeirantes hoje, porque a gente pensando além de Bandeirantes, fortalece muito a Bandeirantes.
Essa questão do AVC eu conheço bem, porque a minha mãe faleceu de AVC. Então ela deu AVC no interior, né? Mas se a cidade tivesse
projeto de reversão,
talvez estava aí até hoje, mas aí teve que ir para Goiânia, até que chega, até que vê que faz tudo aí, não teve mais.
O tempo é muito curto para reversão.
Não deu mais. O Alexandre está contando pra gente uma coisa aqui. Quando a minha avó ficou internada na Santa Casa, o atendimento foi excelente. Só tenho a agradecer. Parabéns aos profissionais, aos envolvidos na organização. Infelizmente, ela faleceu, mas o atendimento foi excelente.
Bom,
Né? Poxa, mesmo em caso de morte, né? O pessoal está agradecendo aqui vocês. É o Alexandre aqui. É. Alexandre Rosto.
É, uma coisa que eu quero só dizer aqui também, aproveitar o espaço, que não é só você melhorar o hospital, mas que você tem que procurar também melhorar os profissionais que ali trabalham. Né? A gente tem chamado assim, feito muita advertência para alguns funcionários, tal, mas também temos que reconhecer o trabalho deles. A semana passada foi entregue para todos os funcionários, Paulinho, os 200 funcionários, entregamos um cartão Vale Refeição, algo inédito na Santa Casa. Nunca teve um Vale Alimentação. Então, ontem, à noite, estava lá, uma das enfermeiras auxiliar me abraçou e falou: oh, muito obrigado pelo Vale. É pequeno. Começamos com um valor pequeno de R$100. Falou, mas nós nunca tivemos isso aqui na Santa Casa. Falou, com aquele cartão de Vale Refeição, ou Vale Alimentação que você nos deu, eu consegui comprar duas caixas de leite, meu filho, comprei até o iogurte e tal, tal. Eu fiquei tão emocionado, porque é um valor pequeno, Navarro, um cartãozinho que vai ser. Falei, olha, esse aqui é o primeiro, é a partir de agora, todo mês vão receber um vale, um cartãozinho, Vale Refeição. É pequeno, mas nunca teve. Algo inédito. Então é uma maneira de você valorizar e agradecer o profissional que está ali dentro e também está fazendo com que a Santa Casa tenha assim, um crescimento tanto humanitário como financeiro também, né? Então é uma maneira que eu fiz para agradecer o nosso, todos os funcionários, 200.
Olha, a gente já está em 12 horas e 35 minutos. Deixa eu só uma pergunta que a pessoa está com uma dúvida. Santa Casa atende convênio com o plano de saúde Bradesco?
Bradesco. Ótimo. Estamos já com bastante avançado a negociação com o Bradesco. Estamos. Está faltando algum reajuste? Nós já conseguimos o convênio com o Banco do Brasil. Estamos tentando com a Copel, agora quase pronto, com a Caixa Econômica e o Bradesco também já está na lista. Se eu não me engano, máximo em 30 dias a gente já finaliza esse convênio com o Bradesco.
Deve ter um convênio em greve com a Rádio Cabiluna também, né? Porque já está lá.
Até o Oswaldo está lá.
Viu? Agora, só para a gente terminar, Azul, só, porque daí o pessoal fala que a gente não falou, quem fica, né? Então, eu vou ler só mais esses aqui, pessoal. Porque fala, não falou o meu, não é? Cadê? Vamos começar aqui. Aqui, não falei daqui. Boa tarde, Navarro, equipe, o Zul, provedor e Elton, parabéns à equipe, fui várias vezes atendido e bem atendido, é o Sidney Barbosa. A Luzia, atendimento da Santa Casa é bom, o que eu acho é que deve ser poucos funcionários, e assim a demora que é muita. Só a Luzia, o pessoal tá vendo isso aí.
É, Luzia, precisamos contratar mais.
Parabéns a todos da Santa Casa, são maravilhosos, o sonho da dona Carlota é que os filhos de Bandeirantes fiquem trabalhando na cidade, né? Então tá aí, tá realizando o sonho, sete médicos, né?
De Bandeirantes.
De Bandeirantes.
Mais 24 médicos de fora.
Tá certo.
Mais de 30 médicos trabalham ali hoje.
Precisa com urgência de um pediatra, falta ali uma comunicação, mas eles estão de parabéns.
Obrigado.
Aí, a questão de pediatra lá, como é que tá, Azul?
Nós temos lá o doutor Amarildo, que é um grande parceiro nosso, pediatra, é o único da cidade aqui. E o doutor Amarildo, ele é muito requisitado, ele tem o consultório dele, trabalha, se não me engano, em Londrina, em São Paulo. Então ele é nosso grande parceiro, pediatra, é o que temos. Estamos atrás de um pediatra também, tentar trazer mais um, mas está meio difícil. É uma especialidade que não é muito fácil encontrar na região, não é só Bandeirantes, viu?
O Rodrigo Burguês, o Rodrigo está dizendo aqui, ó, bom dia, aqui é o Rodrigo Burguês, só agradecer o Elton, todos os enfermeiros da Santa Casa, atendimento da minha filha, que é especial, a Débora, nota 1000, né, agradecendo vocês também, a filha dele é especial, é a filha do Rodrigo. Sou da Pastoral da Saúde, faço visita aos enfermos toda semana e o feedback que recebo dos pacientes internados é sempre positivo e de muito elogios ao atendimento da Santa Casa. Parabéns a todos. É o Luciano Guim Matayoshi, também enaltecendo o trabalho da Santa Casa. O Zé Ricardo também, agradecer sempre bem atendidos também, o Zé Ricardo. Olha, gente, quem mais? Vamos parar aqui de falar aqui, viu, pessoal? Para de escrever que nós vamos parar de falar aqui também.
Navarro, eu quero só fazer um comentário. Essas pessoas que estão agradecendo, olha, pode elogiar, mas pode criticar também, viu? Me procure.
Qualquer coisa, né?
Toda manhã na Santa Casa. Eu sou o meu trabalho lá, um trabalho voluntário, mas faço com amor. faço com dedicação. E tem outra, é meu nome que está em jogo, né, Naval?
É.
Dona Carlota fez um baita de um trabalho, ela foi maravilhosa lá. O Gabriel do Vale deu a sua contribuição e eu pretendo também dar minha contribuição para melhorar muito mais. Junto com o Elton aqui, com o Bruno.
Outros virão, né? A instituição fica.
Daqui um ano, dois anos, vai vir novo provedor. Se Deus quiser, eu sou favorável que se renove sempre, entendeu? É, teve a eleição para a provedoria, fui reeleito com 100% dos votos, né? Me reconduziram porque eu tive um mandato tampão no primeiro. Eu era vice do Gabriel e por motivos particulares, ele teve que deixar eu assumir. Depois teve a eleição, agora foi eleito de fato e de direito. Mas só falta um ano e meio só. Graças a Deus.
Só para fechar, a última aqui, parabéns à Santa Casa e a Maria Rovano. Precisamos esses dias para minha nora, que sofreu um acidente de moto. Foi muito bem atendido por todos. A Maria Rovano também agradecendo a todos aí também. Legal? Agora, pra gente, vou até fechar aqui o WhatsApp, senão depois a gente não para, né? Já agradecendo e pedir para vocês ficar à vontade aí, quiser falar mais alguma coisa para a comunidade, fique à vontade, o Elton e o Zul.
Eu quero só, antes de encerrar minha fala, quero agradecer você, o Paulinho, a toda a técnica da Rádio Cabiona, né? Que vocês têm sempre prestado a um trabalho muito importante de informação. Então, a informação é a melhor coisa que existe hoje dentro de uma comunidade. Isso que estão elogiando é obrigação da Santa Casa, é obrigação. Ninguém está fazendo favor para ninguém. O único favor que faz ali é a diretoria. Eu tenho hoje uma diretoria muito coesa, uma diretoria que me apoia. Somos de 23 membros ali, são pessoas idôneas da cidade. Então, eles me apoiam em tudo os projetos que eu coloco lá para a provedoria, é aprovado. É como se fosse uma prefeitura, como se eu fosse o prefeito e os outros são os vereadores. A gente apresenta os projetos, evidentemente que são as minhas ideias, né? Juntamente com a ideia da minha equipe. Eu não tomo decisão sozinho, mas muita coisa eu tomo a decisão, vou e faço e realizo. E vai bem, sabe? Esse fato de fazer esse atendimento 24 horas, Navarro, você não imagina o quanto que a região agradece. Ó, Abatiá, por exemplo, é um hospital que nós estamos administrando. Abatiá. A população está super satisfeita, porque o próprio prefeito lá falava,
não, dizia, sim.
É, gente não, fina. Não, ele falava assim, rapaz, eu tinha que pegar um paciente e levar para Ribeirão do Pinhal ou Santo Antônio para fazer um raio-x. Hoje faz em Bandeirantes em 15 minutos. Entendeu? Quando assumimos a Batiá, nós equipamos o hospital lá, equipamos com um equipamento super moderno, aquele de fazer o eletrocardiograma. Hoje temos equipamentos que a gente ganhou dos deputados, das emendas dos deputados estaduais, federais, que eu sempre procurei relacionar muito bem com todos os deputados, independente de partido, independente se é do PT, PCdoB, não importa. Eu quero que o deputado venha e ajude. E recebemos aí dos deputados, aí, bastante equipamentos novos e modernos. E instalamos lá em Abatiá. Então o povo lá tem um atendimento bem melhor do que tinha. Então a gente tem aí essa mentalidade de fazer um trabalho bastante humanizado. Isso que eu quero. Eu aviso, gente, toda pessoa que chega aqui, chega com dor. Ninguém chega aqui para vir numa festa. Então, respeite os pacientes, trate bem os pacientes, porque são seres humanos.
Elton.
Navarro, queria agradecer primeiro a Deus, né, por a gente estar conseguindo esse trabalho, porque Deus está permitindo isso, né? A gente faz a nossa parte humana, mas a parte divina é com Ele, entendeu? E falar para toda essa população de Bandeirantes e região que vocês podem ter certeza que todos, independente de cargo, de função, todos estão empenhados em cada dia mais melhorar a saúde de Bandeirantes e região. Vocês podem ter certeza disso, que lá dentro daquela instituição tem gente trabalhando e muito para melhorar cada dia mais, ou para amenizar algum sofrimento de qualquer paciente.
Tá aí, agradecendo a presença do Elton, administrador da Santa Casa, e o Zul, provedor da Santa Casa, participando hoje aqui do nosso jornal Operação Cidade.